Os Titãs começaram este caminho há 40 anos, foi um caminho fantástico e simbólico, porque cresceram juntos, não é? Como homens e como artistas também. Como é que surgiram? Conta-me tudo.
Paula, nós nos encontramos na escola, né? Nos conhecemos e nos aproximamos, porque todos gostavam de música, né? Todos compunham, praticamente todos tocavam violão, compunham canções, e nós nos encontramos e nos aproximamos, então, para mostrar essas músicas uns para os outros, e aí, por fim, para mostrar as músicas para o público. Então, montamos a banda para poder mostrar essas canções que a gente compunha.
Muito bem, e toda essa cumplicidade que conquistaram será agora transportada para o palco, atuam a 3 de novembro no Altice Arena em Lisboa. De qual de vocês é que partiu esta ideia tão incrível de celebração com os músicos que saíram, os que entraram, porque em 40 anos tinha que acontecer, todos ao mesmo tempo, agora?
É muito bom, é uma grande alegria. Eu acho que o que fica mais patente, o que o público mais percebe, é a nossa alegria de estarmos juntos de novo. A troca de olhares, a troca de como cada um acompanha o desenvolvimento e a performance do outro, isso fica muito patente durante o show. E o público tem a oportunidade de assistir a banda completa, coisa que não acontece já há 30 anos.
Enquanto banda, sempre se pautaram por funcionarem muito no coletivo. Isso é bonito ver, mas sempre se deram bem ou foram aprendendo a lidar com as diferenças? Porque isto dos grupos é complicado.
Ah, sim, fomos aprendendo a lidar com o tempo, com certeza. O importante é que todo mundo tem que se sentir representado, né? Então, em relação às músicas, em relação ao repertório, quantas músicas cada um canta, tudo é muito discutido, para que ninguém fique insatisfeito.
E em termos de repertório, Paulo, que temas dos Titãs é que farão parte do concerto em Lisboa? Todos vão interpretar tudo, e isso, para além de desafiante para vocês, é giro. Canções obrigatórias, marcos de carreira, é isso que eu quero que partilhes connosco.
As músicas, olha, os grandes sucessos, né, Paula? Os sucessos da carreira, como Sonífera Ilha, como Bichos Escrotos, como Epitáfio, Cegos do Castelo, são sucessos na voz de vários dos integrantes da banda ao longo desses 40 anos. A comemoração de 40 anos, então não poderia faltar essas canções, né? Por exemplo, Flores, são tantos sucessos, né? E a gente guarda algumas surpresas como Lados B, que a gente chama de Lado B, que são as músicas menos conhecidas, né? Para fazer uma mescla, para fazer uma mistura interessante e fazer uma dinâmica muito própria para esse show. Uhum. Durante o show, as pessoas cantam, se emocionam, dançam, ficam muito alegres. Isso é uma grande alegria para nós também.
E em termos de repertório, vocês são um grupo que agrada transversalmente aos avós, aos pais, aos filhos. Eu gostava que me dissesses se isso tem que ver com a natureza das vossas letras, que são atemporais e contundentes, ou com a vossa atitude em palco e na vida, ou se tem a ver com tudo isto, Paulo.
Eu acho que tem a ver um pouco com isso tudo, com cada uma dessas coisas. E também pelo fato da gente ter uma carreira longa, então agora os filhos, eles receberam dos pais, né, esse legado, ouvir as músicas, gostar das músicas, e agora os netos pequenos já estão indo ao show também. Então a gente vê muito, pelo menos duas gerações no público, né, assistindo, cantando, curtindo o show junto com a gente. Uhum. Isso é muito bacana.
Os Titãs beberam influências de vários artistas e bandas brasileiros. Basta ouvir as vossas músicas para perceber que realmente são muito versáteis a este nível. Queres partilhar connosco algumas das vossas influências?
Ah, com certeza. Nós fazemos parte desse movimento que vem desde os anos 70, né? Mas a gente tem uma influência muito grande de Novos Baianos, dos Secos e Molhados, isso só para falar dos anos 70, né? Mas depois Rita Lee, Mutantes, esses são mais próximos ainda, porque são aqui da nossa cidade, de São Paulo. Uhum. onde nós iniciamos a banda, né? E a música popular brasileira, com suas letras, né, sofisticadas, sempre são grande inspiração para a gente.
Neste encontro, nesta turnê, um ex-titã é homenageado, Marcelo Frommer é homenageado. Não se esqueceram mesmo de ninguém, vocês são espetaculares. De que forma é que o homenageiam nesta vossa passagem também por Portugal? Porque vamos ver isso também.
Ah, é um momento muito emocionante do show, né? Porque nós chamamos a filha do Marcelo Frommer, Alice Frommer, que a Alice, ela cresceu em Portugal. É, então ela pode falar com o sotaque perfeito.
Que giro, a Alice é cantora, não é?
Pode fazer a nossa translator.
Ah, pronto, a Alice é a vossa tradutora, está tudo. E estes concertos que têm corrido, segundo sei, tão bem, têm também o propósito de mostrar aos mais novos a força dos Titãs. Têm tido feedback dos vossos filhos, desse público mais jovem? Como é que eles vos veem? Como gigantes?
Os filhos acompanham a gente, né, na maioria dos shows, e é muito bom, é muito bacana, porque é uma grande família, sabe? Ao redor da gente, no backstage, né, nos camarins, é sempre uma alegria muito grande, filhos e netos todos juntos, é uma grande família acompanhando esse projeto, que é um projeto muito especial. E a gente também vê isso acontecendo na plateia, no público.
E agora uma outra questão que me faz algum sentido. Que diferenças observas do Brasil de 82, que vos viu nascer, para o Brasil atual, o que recebe este encontro? Porque na altura, segundo sei, havia censura, perseguição ideológica, mas vocês lá driblavam a coisa. No caso do tema Bichos Escrotos, por exemplo, podia ouvir-se em casa, mas estava proibido de passar na rádio. Fala-me disso.
É, infelizmente nós temos sim, porque acabamos de passar por um período bastante difícil, né? De questionamento, de risco para a democracia aqui no Brasil, com a extrema-direita. Foi um problema, foi um período bastante complicado, e a sensação é como se a gente retomasse, então, a nossa reforçasse, né, a nossa democracia. É um momento muito interessante de renascimento, sabe? A sensação é essa que nós temos. Então é muito bom a gente estar no palco nesse momento, no momento em que a gente está retomando, que a cultura está voltando a ser valorizada, né? Que os direitos humanos, enfim, que a gente tem um outro olhar, para a sociedade e na direção do país. Então, eu particularmente estou muito satisfeito com os rumos que o Brasil tomou a partir de agora. E é uma celebração também para isso, não é?
Mas voltemos ao tema Bichos Escrotos, que foi proibido na altura da censura de passar na rádio, mas que se podia ouvir em casa. Conta-me um bocadinho essa história.
Isso aconteceu e é uma história bastante interessante, porque a censura já estava mais amena, de uma certa forma. Na verdade, você não ia preso se tocasse a música, né? Mas, ou fechavam a rádio, mas eles pagavam uma multa. E quando a
Oi.
música foi lançada, o público ficou tão interessado na música que ligava para a rádio pedindo para tocar. Toca essa música, Bichos Escrotos, eu quero ouvir, e tudo mais. E a rádio, então, tocou, foi multada, pagou a multa e passou a tocar constantemente, pagando a multa.
E de certeza conseguiu
E
uma
aí
grande audiência.
a censura caiu no ridículo, né?
Em relação a, eu gosto muito deste tema, bichos escrotos, tem uma história interessante que eu acho que devias partilhar com este auditório também.
Ah, a história é a seguinte: a composição foi feita pelos três autores da música, iam passeando por São Paulo de madrugada, e vendo os bichos passando, baratas e ratos, na cidade, e começaram a compor a música. Eles ficaram tão animados, né, tão felizes com a composição que eles estavam fazendo, que eles foram parar debaixo da minha janela e fizeram uma espécie de serenata para mim. Eu estava recém-casado com a minha esposa, e a minha casinha era assim, subindo alguns degraus da rua,
Que
eles
giro.
subiram e foram debaixo da minha janela e começaram: bichos, saiam dos lixos, baratas! E eu acordei de madrugada com aqueles três gritando e
Tão bom, tão
fazendo
bom.
uma serenata. Então eu estava já predestinado a ser o cantor dessa música.
Era já o universo a conspirar a teu favor, portanto. O que é que vos move nesta turnê? Um encontro, que para muitos é um reencontro, é o mesmo entusiasmo do início ou consegue ser ainda maior? Qual é que é o espírito, com que vão estar no palco?
Com certeza, o entusiasmo é muito grande, principalmente da gente se rever e poder partilhar, compartilhar o palco, né? A maneira de cantar, cantarmos juntos, tocando juntos, essa química nossa é muito especial. Isso a gente não tem com mais ninguém. É para nós mesmos também é uma confirmação da potência, do poder que tem a nossa união. Então nós estamos muito satisfeitos e na certeza de que esse som, que essa música, que isso tudo que a gente gera, essa energia, a gente só consegue com esses elementos, na química desses elementos.
A ideia que eu tenho é que, de facto, vocês são um grupo muito coeso e, sobretudo, uma espécie de irmandade da música. E, por fim, quero convidar-te então, Paulo, para deixares aquele convite aos teus fãs em Portugal para comparecerem em massa ao concerto do próximo dia 3 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa. Pode ser?
Vamos convidar a todos. Eu quero convidar a todos os fãs de Portugal, os fãs dos Titãs, e dizer que esse é um momento muito especial. É um encontro que não vai acontecer e não acontece há 30 anos. Então é um momento muito raro. E eu gostaria demais de receber todos vocês para viver esse momento com a gente, porque é um momento muito especial. Com muita música, com muitos sucessos, né? E muita alegria. Então, eu espero todos os portugueses no Altice Arena, dia 3.
Obrigada por esta conversa, foi um prazer, Paulo Miklos, e uma boa passagem por Portugal, por Lisboa no caso, que os vossos fãs vos mimem muito, porque vocês merecem. Até lá e até sempre. Beijinhos.
Paulo, obrigado por me receber, viu?
Obrigada a eu, Paulo. E que seja um concerto à escala dos Titãs, não é? Enorme.
Obrigado.
Até sempre.
Obrigado.